Não, eu abri aqui, né, para vocês vão falar para.
Vamos continuar a nossa comunhão. Nosso desejo nessa comunhão de casais, falando sobre a vida familiar e a filiação, nós queremos que todos ganhem uma percepção de que o Senhor hoje deseja tirar do nosso interior a religião. Qual religião? Na Conferência Internacional, lá na sala dos cooperadores, o Mondongo falou uma frase que me impressionou muito.
Vou dar uma olhada assim, lá.
A pior religião é a religião do eu. Então, amados irmãos, nós podemos ver que dentro da nossa casa, a nossa religião, a minha religião pessoal, a religião do eu, é um grande problema. E nós achamos que a solução das coisas é a minha religião. Porque o homem tem uma religião para buscar solução, não é assim? Ele quer solucionar as coisas. Então, eu creio que a minha religião tem poder e pode solucionar as coisas. Por isso eu tenho a minha maneira de ver, a minha percepção, as minhas leis, as minhas manias. Mas isso impede o Senhor de trabalhar. O Senhor, então, em Gálatas 1, mostra para nós de uma maneira muito clara a nossa situação. Qual era a nossa posição no passado? E como Ele quer nos resgatar por meio de uma maneira que é revelar Seu Filho em nós. Significa o quê? Ele quer fazer um trabalho de tirar a nossa religião e trabalhar o Filho de Deus em nossas vidas. A solução para nós é a filiação. Então, em Gálatas 1, nos é mostrada a nossa condição. Em Gálatas 2, nos é mostrado a transferência, onde diz, não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Essa é a boa notícia que todos esperam ouvir. No dia que eu falar para o meu cônjuge, não mais eu, mas Cristo, cônjuge ficou muito alegre. Louvado seja Deus. Não é? Essa é a grande notícia que devemos dar a todas as pessoas. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, no capítulo 2, nós temos essa transferência. Hoje, nós vamos entrar no capítulo 3. E no capítulo 3, nós temos os princípios espirituais que devem reger a nossa vida. Paulo inicia o capítulo 3 fazendo perguntas. Diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Significa, um dia vocês viram Jesus crucificado. Isso foi exposto diante de vocês. Mas, o que é que os fascinou? O que aconteceu? Por que perderam essa visão? Então, amados irmãos, nós podemos ver que houve um desvio. Havia ocorrido algo. Alguma coisa havia acontecido que havia tirado aquela visão. Feito os Gálatas se desviarem. O que é que os fascinou? O que é que nos enfeitiçou? Amados irmãos, na nossa vida, o propósito que nós tínhamos no início, no nosso casamento, quando nós nos consagramos ao Senhor, que que apareceu para nós, que nos fascinou e nos tirou desse caminho. E tirou de nós essa consagração. Eu participei de muitas reuniões de casamento. Ouvi o testemunho do noivo e da noiva, diz: nós estamos casando para Cristo e a Igreja. A gente ouvia: amém. Depois, desapareceu. O que que aconteceu? O que é que fascinou? O que é que enfeitiçou? Daí, versículo 2, Paulo diz: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, senão pelo ouvir da fé? Como é que foi que vocês receberam o Espírito? Foi porque fizeram algo ou porque creram? Ou porque creram na palavra? Esse ouvir da fé significa você recebeu a palavra, você ouviu a palavra que gerou fé. Isso é o ouvir da fé. A fé vem pela palavra de Deus. Agora, como nós recebemos o Espírito? Foi por obras da lei? Foi porque eu fiz algo por mim mesmo que eu ganhei o Espírito? Ou porque um dia eu crio na palavra de Deus? Hein? Como que nós recebemos o Espírito? Foi porque fizemos algo ou porque nós cremos na palavra? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofresses, se na verdade foram em vão? Mas, irmãos, quando vocês tomaram a decisão de casar, foi ou não foi um ato de fé? Foi ou não foi um ato de fé? Porque você se uniu uma pessoa para o resto da vida. E você não podia dizer que conhecia 100% a pessoa. Também você não sabia o que ia acontecer no futuro. Agora, hoje ainda, a pergunta é: nós vivemos a vida matrimonial pelo ouvir da fé ou por obras da lei? Como é que foi que nós começamos? Sabe? Eu vi muitos jovens casando diante do Senhor. O futuro está na mão do Senhor. Nós vamos para frente. Amém? Isso é muito bom. Isso é fé. Mas daí, as coisas começam a acontecer, o dia a dia vem, as responsabilidades de ter um filho, e as preocupações aumentam, não é? Agora eu tenho um filho para criar, eu tenho que sustentar a família. Quando eu estava solteiro, o negócio era fácil. Eu podia dormir no colchão. Mas minha esposa, meu filho, dormir no colchão no chão, não. Eu tenho que lutar, tenho que dar uma boa vida para eles. Tudo certo. Mas sabe o que acontece, amados irmãos, é que com o decorrer do tempo, a fé foi desaparecendo. Que nós começamos a buscar coisas concretas nas quais nós pudéssemos então nos apoiar. Não é assim? Daí nosso sentimento, a fé já não é mais suficiente. Eu preciso fazer algo. Eu preciso das obras da lei. Eu preciso fazer algo. Esse negócio de fé é muito instável. Essa questão de fé não dá muita garantia. Eu gosto de coisa concreta. Eu quero coisa da minha mão. Aqui, está aqui, ó. Não é verdade? Mas vocês receberam o Espírito, foi por obras da lei ou pelo ouvir da fé? Você creu e Deus deu o Espírito. Você quer coisa melhor que o Espírito? Tem coisa mais valiosa que o Espírito? Um carro, uma casa. Carro e casa só dá despesa, o Espírito da vida. Amém! Ou não é? Carro nunca deu vida. Casa nunca deu vida, mas o Espírito da vida, o Espírito da vida para nós. E como foi que nós recebemos o Espírito? Foi pelo ouvir da fé, porque um dia ganhei a palavra e eu criei. E foi assim que nós começamos a nossa vida. Não é? É assim que se deve começar a vida de um casal. Não é pela obra da lei, mas é pelo ouvir da fé. Olha só, vamos ler Gálatas 3, versículo 5. Tá bem? Vamos ler juntos. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, ou pelo ouvir da fé? Eu quero que o casal agora leia e ore esse versículo 5. Mas leia e ore com bastante atenção, tá bem? Use o Espírito, toque, toque, toque.
Você sabe acabar isso aqui acabou aqui ou não? Eu sei que acabou ou não.
Amados irmãos,
essa aqui não você pode cuidar que essa aqui não vai te dar nada.
Nessa noite gostaríamos que o Senhor liberasse para nós
vou mostrar
esse
agora,
princípio de vida. Quer
postar
tudo? Que é
que ela está descarregada essa bateria? E ela não está com a bateria? Certo?
Aqui diz, okay. Aquele pois que vos então consegue o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Preste atenção, aqui tem duas coisas: obras da lei e o ouvir da fé. Então, no início do capítulo 3, ele coloca esses dois princípios: ou pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé. De que maneira você vive? Qual é o princípio que rege o seu casamento? Qual é o princípio que rege a sua vida familiar?
Significa
é obra da lei ou ouvir da fé? Mas preste atenção no versículo 5. Eu gosto muito do versículo 5, porque ele mostra que Deus nós temos. Ele diz: aquele, pois, que nos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Esse não é Deus? Que Deus é esse? É o Deus que concede o Espírito e que opera milagres. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Agora, esse que consegue Espírito faz milagres. Ele consegue Espírito por causa das obras da lei ou porque nós cremos nele? Ele opera milagres Por que nós temos as obras da lei ou por que nós cremos nele? Vamos dar uma lida em Mateus 13, versículo 58. Mateus capítulo 13, versículo 58.
Deixa eu ligar esse aqui, você não preocupa. Melhor de tocar. Hã? Eu não sei muito bem o que é.
Vamos ler juntos, tá bem? Mateus 13, 58. Vamos ler. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora, voltando para Gálatas 3, 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, ou faz pelas obras da lei ou pelo poder da fé.
Então, se só usa
ali. Amados irmãos.
Só. A colina só usa ali.
Sabe? O perigo que nós corremos é que a nossa vida seja regida pelo princípio das obras da lei.
Esse aqui.
Eu tenho que fazer isso para as coisas acontecerem. Eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer, ninguém vai me ajudar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Deus desaparece do cenário. Você ouve falar do irmão ou da irmã, só tem luta e esforço próprio. Deus saiu do cenário. Milagre? Nem falar. Nem não acredito nesse milagre.
Que sai daqui, que sai daqui, sai daí do negócio.
O milagre não faz plano, não faz parte do dia a dia. Qual a última vez que ocorreu um milagre?
Essa gravação vai para onde?
Os irmãos, tem uma lista de irmãos que estão encomendando o CD.
Os irmãos, na frente, no passado, falaram algo para nós, que realmente nos causou muito impacto. Mas assim, nós temos um Deus vivo. Nós vivemos uma normalidade miraculosa. Significa que o milagre é algo normal em nossa vida. O que é milagre? É a ação de Deus. Todo instante, você está vendo a ação de Deus. Não é o seu esforço. A coisa acontece e diz: foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Aí quando você compartilha com irmãos e irmãos, olha só, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Quando você ouve o irmão falar da sua vida, Deus está no cenário. O milagre está ali. Dia após dia. Mas isso vem pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Por isso, meus irmãos, quando ontem nós compartilhamos sobre a necessidade de irmos à presença do Senhor, irmos diante do trono da graça e lá recebermos o socorro, a graça e a misericórdia que nós necessitamos. Lá nós ouvimos as palavras que geram fé em nosso interior. Por que ouvimos palavras que geram fé? Porque são palavras de Deus. A fé é algo fundamental. e deve fazer parte da nossa vida. Marido e mulher falando sobre o futuro, principalmente agora, por exemplo, o país está em crise, né? A situação está meio difícil, os negócios estão meio enterrados. Você olha para frente, você não vê luz. Está tudo escuro, não é? Está tudo escuro. E aí, dá aquele desespero, a vontade, mas eu vou trabalhar até morrer para poder garantir a nossa sobrevivência. Não, trabalhar está tudo bem. Mas é que na discussão, na comunhão sobre o cenário futuro, só tem ação sua, da esposa, de todos, não tem ação de Deus. Aí a coisa fica preta, viu? Se Deus não está lá dentro, a coisa é preta. A coisa é difícil. Mas se Deus faz parte do cenário, assim, se tem esperança, tenho. Por quê? Porque eu tenho Deus. Todos os dias eu tenho o ouvir da fé, porque Deus fala comigo. Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eu vou contar uma história para vocês. Nós vendemos um produto que é um insumo agrícola. E você sabe que insumos agrícolas, né, geralmente, quando vendem para os produtores, geralmente as pessoas compram para pagar na safra. Compra agora e paga quando colher. Essa é a rotina. Mas nosso sentimento é que o nosso produto não podia ser tratado dessa maneira, que tinha que pagar uma parte à vista. Então falei com meu sobrinho. Eu sempre digo, tem que ter uma parte à vista. E ele disse, tio, isso não existe mais. Ninguém compra desse jeito. Eu disse para ele, se Deus nos deu esse sentimento, é porque é possível. Nós não estamos orando por isso? Estamos. Então, se você está orando, você não acredita? É difícil, tio, é difícil. Eu disse, se você não crê, Deus não vai fazer. Se você não crê, Deus não vai fazer. Você precisa crer. Eu perguntei, você está orando? Então você precisa crer. Duas horas depois, ele me mostra no seu celular um pedido. Eu disse, tio, dá uma olhada. E eu dei uma olhada no pedido. Um pedido muito bom, 50% à vista. Eu falei para ele, eu disse, Deus mandou um sinal para você. Você crê ou não crê? Deus não pode fazer se nós não cremos. Aqui diz, e não fiz ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, vamos aplicar esse versículo para a nossa casa. E ele não fez muitos milagres na minha casa por causa da minha incredulidade. Você já pensou quantos milagres Deus já quis fazer na sua casa e ele não pôde fazer por causa da sua incredulidade? Já pensou um pouco nisso? O milagre faz parte da sua vida? Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, o milagre faz parte da nossa vida. Porque nós cremos num Deus que conserva o Espírito e que opera milagres pelo ouvir da fé e não pelas minhas obras, não pelas obras da lei. Está vendo? Qual é o princípio que rege a nossa vida? Decisão sobre o futuro. A gente sempre quer garantia, não é? Eu quero garantia. Tem duas opções: opção A sem garantia, opção B com garantia. Essas duas opções, quando essas duas opções aparecem, você nem ora. É B porque tem garantia. Ou você ora? Você faz aquela oração rapidinha só para enganar. Porque você já escolheu B porque tem garantia. Ou você vai escolher opção A que não tem garantia? Se colocasse à sua disposição dois empregos, um emprego, 30 mil por mês, tá? Garantido. Primeiro emprego. Segundo emprego, comissão. Depende da sua venda. Qual você vai escolher? Hã? Garante 30 mil por mês. Brincadeira, coisa boa, né? Você vai orar ainda? Não, ele é sincero. Não, isso não precisa nem orar. Está na cara que é 30 mil. Não está na cara que é 30 mil? Não precisa nem orar. Meu irmão falou, um salário de 30 mil é um milagre, né? Você já escolheu um milagre, né? Bom, mas a questão é a seguinte. Duas opções. Você deveria ou não ir levar diante do Senhor? E se o Senhor falar para você? Não pega de 30 mil, não. Pega o salário de comissão. Aí você vai falar com sua esposa. Eu gostaria de perguntar para as esposas. Eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Quem optaria pelo salário de 30 mil esposas, levanta a mão. Ó, são sinceros, muito bem. Mas e se o marido falasse assim? Não. Deus mandou pegar o salário de comissão. Você ia brigar ou não ia brigar? Com unhas e dentes, no sentido literal. Hã? É? Vamos voltar para Gálatas 3, versículo 6 até 9. Vamos ler. Gálatas 3, versículo 6 até 9. Tá bem? Vamos ler juntos. Preste atenção a esses versículos, tá bom? Vamos lá. É o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o bem de Abraão. Os da fé. Sabe, porque muitas bênçãos não chegam a nós, porque nós não somos da linha da fé, nós somos da linha das obras da lei. E olha o versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Versículos 13 e 14: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Deus quer nos dar o Espírito, porque o Espírito é que vai trazer para nós a realidade da filiação. E essa realidade da filiação, amados irmãos, é algo muito importante para nós. Por quê? Gálatas 4, versículo 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Olha só, amados irmãos, pela fé nós recebemos a promessa. Foi pelo ouvir da fé que nós recebemos o Espírito. Foi pelo ouvir da fé que Deus operou milagres em nossa vida. E é dessa maneira que o Senhor pode trabalhar em nós a realidade da filiação. E como filhos, nós também somos herdeiros. Significa: nós vamos herdar tudo. Vamos herdar esse mundo que é de Deus. Amém. Amados irmãos, é importante que a fé esteja em nosso viver.
Amém.
Nas nossas decisões, nas nossas orações, nas nossas comunhões dentro de casa. A fé é fundamental.
Amém.
Olha a história de Abraão. Deus prometeu, não prometeu? Daí aqui diz: ele creu e isso foi imputado para a justiça. Deus disse: você creu, eu vou dar. Você creu, eu vou fazer milagre. Não é? Olha a idade de Abraão e de Sara. Possível ter filho? Não. Mas ele creu. Ele disse: isso não é problema. Para Deus isso não é problema. Para nós é, mas para Deus não é. Sabe, amados irmãos, quanto mais nós temos o Espírito do Filho, mais nós cremos. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Olha na vida do Senhor Jesus e olha na vida dos servos de Deus. a fé estava presente. Precisamos conhecer Deus. Não é a nossa religião que vai resolver as coisas. É a nossa fé.
Amém.
Quando a nossa religião está presente, a fé desaparece. Porque você crê na sua religião. Você crê na sua capacidade. Você crê nas obras da lei, nas suas próprias obras. E não tem lugar para Deus. A situação dentro da nossa casa hoje. Nós sabemos que tem famílias com problemas, problemas com os filhos, ou com outros parentes. Aí entra a questão seguinte: nós, muitas vezes, tratamos de, com nossas obras, tentar resolver o problema. E aí, Deus não tem espaço para trabalhar. Eu penso que está uma situação assim, se eu der uma forte repreensão, daí vai mudar. Homem nenhum consegue mudar outro homem. Só Deus, só o Espírito consegue. Não é? Nós sabemos aí na comunhão de casais. Nós ouvimos demais marido ou esposa falando: olha, já tentei a vida, durante a vida inteira tentei mudar ele, não muda. Esse é o problema, é que você tentou mudar. É você que está tentando mudar. Nunca vai mudar, você não consegue. Deus se diz: já desisti. Louvado seja Deus. Tem que deixar Deus fazer. Criar um ambiente para Deus estar em casa. Deus quer ou não quer? Deus quer. O problema está no nosso lado. Então, olha só. Gálatas 4, versículo 2, assim, 1 e 2 diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Aqui fala de tutores e curadores. O tutor, ele é o guardião da pessoa, ele cuida da pessoa, orienta o que a pessoa deve fazer. E o curador é como um mordomo, ele cuida dos bens para poder ministrar esses bens ao filho, né? A pessoa da casa. Então, amados irmãos, diante do Senhor, nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos alimentar as pessoas dentro de casa. Nós temos que cuidar da pessoa e também temos que alimentar a pessoa. Não é somente alimentar da pessoa, nós temos que cuidar também da pessoa. Cuidar da pessoa e alimentar a pessoa. Para que essa pessoa possa crescer. E é claro que esse labor não é um labor fácil. Mas é uma responsabilidade que nós temos. Paulo, capítulo 4, versículo 19, diz: meus filhos, portem de novo, sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isso quer dizer que Deus deseja revelar seu Filho em nós, mas Ele precisa também da nossa cooperação. Paulo estava sofrendo dores de parto, né? Até ser Cristo formado nos irmãos. até esse filho ser revelado nos irmãos. Está vendo? Há uma cooperação entre nós e Deus. Nós precisamos mudar nossa maneira de ver. Segundo a nossa religião, eu quero mudar meu marido para que ele possa me satisfazer. Ele seja de acordo com aquele molde que eu imaginei. Por isso eu quero mudá-lo. Mas, aos olhos de Deus, você perguntar: Deus, você quer isso? Deus vai dizer: eu não quero isso. Como não quer se eu quero tudo de bom para o meu marido? Ele diz: não, é que você quer moldá-lo à sua imagem, mas eu quero moldá-lo à imagem do meu filho Jesus.
Amém.
Não é? A esposa quer moldar o marido à imagem dela. E o marido quer moldar a esposa à imagem dele. Não é verdade isso? Mas Deus quer que nós sejamos moldados à imagem de seu filho. É isso sim que é importante. Então, olha, a gente tem que trabalhar na mesma linha que o Senhor. Diga para o seu cônjuge. Primeiro eu quero que o marido diga às esposas: eu não quero moldar você à minha imagem, eu quero que você seja moldado à imagem do Filho de Deus. Diga isso aí. Agora eu quero que a esposa diga isso também para o marido. Aí, irmãos, eu vou fazer uma, depois de um tempo, vou fazer uma pergunta para você, né? Entendeu? Daí eu vou perguntar: irmão, você está sofrendo por causa da sua esposa? Se você falar assim: não, eu digo: você fez tudo errado, você não entendeu nada do que eu falei. Como não? Você deve responder: eu sofro. Eu sofro dores do parto até que Cristo seja formado em minha esposa. Entendeu? Não é mais eu sofro dor de cabeça porque ele não faz o que eu peço. É bem diferente. Eu gosto muito de dar isso. Eu já falei, não sei, N vezes aqui na comunhão de casais. Dor de cabeça é diferente de dor de parto. Dor de parto gera vida. Dor de cabeça não gera nada. Eu pergunto em casa: você tem dor de cabeça ou dor de parto? Acho que a maior parte que tem é dor de cabeça. Porque não é um sofrimento que gera vida. Paulo fala de um sofrimento que gera vida. E esse sofrimento da que gera vida, que é a questão do parto, é algo que você tem que ter esperança. Não é assim? Você não pode chegar na metade da gravidez assim: eu não quero mais, eu não quero mais. Ou dizer assim: eu acho que não mandei nada, não. Até agora não saiu. Não, mas você sabe, não mandei nada, leva muito tempo, leva tempo. Ah, não, eu queria que fosse mais rápido. Você pode até desejar que seja mais rápido, mas não vai ser. Tem o seu tempo. Agora, se você espera 9 meses para ter um filho, para que então esse filho nasça, você não pode esperar 9 anos para o seu marido mudar? Não. E se tem que ser assim, tem que ser o seguinte. Como é que já mudou? Não mudou. Mas daqui a 9 anos, você vai ver que meninão ele vai ser. Assim, daqui a 9 anos, vai nascer a imagem de Cristo. Você tem essa esperança? Se não tinha, tem que passar a ter. Nós vivemos pela fé. Nós cremos no poder de Deus. E eu tenho que sofrer as dores de parto para que a realidade da filiação se torne algo real nas vidas. Eu ajudo você para que Cristo seja formado em seu interior, e você me ajuda para que Cristo seja formado em meu interior. Diga para o seu cônjuge, um fala para o outro, tá bem? Eu quero ajudá-lo para que Cristo seja formado em seu interior. Diga assim, eu não vou mais me preocupar onde você joga o sapato. Eu só quero que Cristo seja formado em seu interior. Daí você vai dizer, não, falar para ele não é importante que joga sapato? Eu vou ficar muitas vezes pior. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você falar para ele, eu não me importo mais com isso, tudo que eu quero é que Cristo seja formado no seu interior, eu faço uma pergunta então para você. Você acha que esse Cristo que está sendo formado no interior dele vai mandar ele jogar o sapato em qualquer lugar? Uma coisa é você falar para ele, não joga o sapato em qualquer lugar. Outra coisa é Cristo falar para ele, não joga o sapato em qualquer lugar. Não é diferente? É muito diferente. Mas enquanto você falar, Cristo não vai falar. Você não precisa de mim, você quer falar tudo. Você quer por obras da lei, você não acredita que eu possa transformá-lo. Você quer transformá-lo. Não é? Acontece ou não acontece isso? Olha só. Olha só. Gálatas 4, versículos 8 e 9. Diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez. Ele diz assim, conheceis a Deus, não, sendo conhecido por Deus, significa, antes de você conhecer Deus, Deus conheceu você. Deus conhece você, e aí você conhece a Deus. Quem tomou a iniciativa foi Deus, não você. Quem conhece a nossa pessoa é Deus. Quem conhece nosso cônjuge é Deus. Então, amados irmãos, é Deus que inicia todas as coisas. Essa é a percepção que devemos ter em nosso interior. Agora, nós temos que crer na promessa. Há uma promessa para nós. Por isso é tão importante exercitar o ouvir da fé, porque esse deve ser um princípio que deve reger nossas vidas e reger nossa vida familiar. É importante ter o ouvir da fé. Esse ouvir da fé vem da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco. Precisamos ir diante do Senhor. Precisamos checar. Precisamos tocar. Mas, irmãos, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa.
Amém.
Olha só. Vamos dar uma olhada. Gálatas 3, versículo 26 a 29. Gálatas 3, versículos 26 a 29. Tá bem? Vamos lá. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Disseste: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esses dois
Cristo também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa.
Amados irmãos, nós precisamos entrar nessa esfera, que é a esfera de Cristo. E aqui diz: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque nós não podemos estar na esfera natural. Aqui diz: não pode ter nem homem, nem mulher, mas devemos ser um em Cristo Jesus. Irmãos, é nessa esfera do Espírito, é nessa esfera da fé que a promessa se torna real e que a unidade se torna real. A fé é fundamental em nossas vidas. Então, amados irmãos, esse é um ponto que eu quero enfatizar bastante. Por quê? Porque hoje eu consigo ver em muitas casas, em muitos casais, a falta de fé. A fé desapareceu. Só existem as coisas visíveis, as coisas materiais. As coisas espirituais, as coisas invisíveis desapareceram. Ou permanecem de uma maneira religiosa ou de uma maneira doutrinária. Não é real. Por isso não há esperança. Por isso não há alegria. Sabe, quem não tem esperança não tem alegria. Quem tem esperança tem alegria. Se olhamos para o futuro, você tem esperança? Nossa esperança é reinar no mundo que é divino, não é? Então, se existe fé, pergunta aí, irmão, o que você está fazendo? Estou me preparando. Para quê? Para reinar no mundo que é divino. Está certo? Imagina o marido falar para a esposa: ei, querida, vamos preparar? Preparar o quê? Nós vamos viajar? Não, preparar para reinar no mundo que é divino. Entendeu? Tem esperança. Por quê? Porque é o Senhor que vai fazer. É pelo Espírito, não é pelas minhas obras. Se nessa noite nós ganharmos essa visão, Ah, então valeu a pena. Não é pelas minhas obras, é pelo ouvir da fé.
Amém.
Porque foi pelo ouvir da fé que eu recebi o Espírito, e é pelo ouvir da fé que Deus vai operar milagres.
Amém.
Não é? E é pelo ouvir da fé que eu sei que Cristo será formado em mim.
Amém.
E é por isso eu vou investir na minha família, e vou investir na minha esposa, e vou investir nos meus filhos, e eu vou sofrer as dores do impacto por ele. Nossa situação, mas não é, vamos deixar a coisa correr para ver como é que fica. Não é assim. Mas o nosso interior, é porque tem visão, nós temos visão, temos encargo. E diz assim, meu sonho é ver Cristo formado no interior de cada um da minha família, porque essa é a vontade de Deus, esse é o marco nas nossas vidas. Amém? Mas para isso, precisamos de fé. O justo viverá por fé. Essa é a filiação. E essa questão da filiação, nós vamos precisar de fé. Hoje, eu sei que eu sou filho de Deus, não é? Eu sou filho de Deus, a vida divina está em mim. Pode não parecer, mas eu sou. Porque eu estou cheio de falhas, né? É isso aqui. Mas um dia isso vai se manifestar, não vai? Um dia vai aparecer. Não é que fala lá em 1 João? Primeiro João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A palavra de Deus diz que nós somos filhos, recebemos o Espírito do Seu Filho, o Espírito de filiação. Amados irmãos, essa realidade vai se manifestar em nós se nós tocarmos isso no Espírito. Eu não quero ser alguém que simplesmente sabe de uma maneira doutrinária que eu sou filho. Eu quero sentir que sou filho. Sabe, esse sentimento é importante. E esse sentimento eu vou ganhar pela fé e eu vou ganhar no Espírito. E nunca por obras da lei. Sentimento de filho, sentimento de herdeiro. E isso é para toda a minha família. Isso é maravilhoso. Imagina. Casal olhando, né, olhando um para o outro e olhando para os filhos. Nós queremos que Cristo seja formado em nós. A realidade da filiação está aí. Amém. Vamos continuar amanhã de manhã, tá bom? Jesus é o Senhor. Podemos